Dois?
Dois, que é o inteiro.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, o Partido Socialista trouxe aqui este projeto para uma Carta de Direitos Fundamentais na Era Digital e, dado o debate, valeu a pena. Ou seja, o legislador não pode, no nosso país, ficar atrás de uma consciência que, progressivamente, os legisladores de muitos outros países e mesmo ao nível internacional têm tomado e que é nós não podemos estar distraídos das consequências no que diz respeito aos direitos das pessoas, daquilo que está a acontecer em termos de aumento da era digital. Se aqui foram colocadas algumas objeções ou algumas dúvidas ou alguns caminhos alternativos no que diz respeito à forma de fazer, nada nos agrada mais do que esse debate estar em cima da mesa, porque nós não viemos aqui convencidos que tínhamos descoberto a solução ideal para um problema que é um problema complexo. Nós, se a história fosse circular, quando aparecem problemas novos, nós iríamos lá atrás, ao círculo anterior, ver qual era a solução e aplicávamos, mas não é assim. Nós estamos perante realidades novas, estamos perante novos desafios, estamos perante circunstâncias que ainda não experimentámos e, portanto, quer do ponto de vista do direito, quer do ponto de vista das práticas sociais, quer do ponto de vista da organização da sociedade, temos muito que aprender e temos muito que debater uns com os outros acerca da melhor maneira de fazer. É claro que nunca seria a nossa intenção voltar para trás em termos de direitos que estão consagrados. Nós temos consciência de que há uma constelação de instrumentos legais correlacionados que não podem todos ser metidos nesta Carta. É evidente que a interseção entre o mundo do trabalho e as questões da era digital são questões que nos preocupam. Nós tomámos a opção deliberada de trabalhar isso noutros instrumentos, como já temos afirmado publicamente. Não é que estejamos desatentos, porque não estamos. O nosso balanço deste primeiro debate, na generalidade, é: há aqui, quer do ponto de vista dos grupos parlamentares que apresentaram propostas, quer do ponto de vista dos grupos parlamentares que vieram à discussão, há aqui matéria para aprofundarmos e para cumprirmos a nossa tarefa. O digital coloca ferramentas importantes para o desenvolvimento social e para o progresso social em cima da mesa, mas também coloca riscos, coloca desafios. E temos que pensar neles. E temos que encontrar as melhores soluções legislativas para lhe dar a resposta. E, na realidade, penso que podemos estar satisfeitos. Porque, com as diferenças que foram mostradas, à exceção do deputado que vem aqui representar os robôs de fake news nas redes sociais, à exceção desse deputado, todos os outros vieram aqui para construir. E é isso que faremos, esperamos nós, na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar a um novo ponto da ordem do dia. Projeto de resolução do PSD, 532/14, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas com vista a identificar e solucionar o problema dos lares que se encontram em situação irregular ou ilegal. Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Olga Correia, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje o projeto de resolução número 532, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que vem recomendar ao Governo um conjunto de medidas com vista a identificar e solucionar o problema dos lares que se encontram em situação irregular ou ilegal. A pandemia provocada pela Covid-19 veio trazer a nu, nas mais diversas áreas, um conjunto de fragilidades que, apesar de não serem novas, assumiram redobrada inquietação durante este período novo e desconhecido para todos e que atinge com maior incidência os mais frágeis e vulneráveis da sociedade portuguesa, os idosos. Senhoras e senhores deputados, desde o início da doença Covid-19 que o PSD tem vindo a demonstrar a sua preocupação com os lares, com os idosos residentes em lares legais e ilegais, por serem, à partida, os mais vulneráveis da nossa sociedade, tendo em conta a sua idade e a saúde frágil devido à idade. Na sequência da denúncia tornada pública pela Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, de que existem 35 mil idosos a viver em 3.500 lares ilegais em Portugal, em paradeiro desconhecido, que a Segurança Social veio também tornar público que estava a fazer o levantamento e a trabalhar com as demais autoridades, como câmaras municipais, proteção civil, emergência e outras, de forma a salvaguardar a proteção dos idosos, dos trabalhadores e restantes de comunidade. Ora, o Partido Social Democrata desde logo acompanhou a necessidade de se efetuar esse levantamento. Para o PSD, se a problemática dos lares é preocupante, nos lares ilegais é ainda mais preocupante. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a vulnerabilidade dos utentes instalados nestas unidades ilegais é elevada, desde logo pela falta de acompanhamento das estruturas do Estado. Acresce ainda que, nesta fase de pandemia, muitos foram os idosos e funcionários que ficaram fora da realização de testes de diagnóstico da Covid-19 e que estão fora do radar. Apesar da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social dizer que deram o mesmo tipo de tratamento aos utentes dos lares legais e ilegais, senhoras e senhores deputados, se para o PSD a problemática dos lares é preocupante, nos lares ilegais é muito mais preocupante, como já referi anteriormente, porque desconhecemos o seu paradeiro, não sabemos se existem ou não existem planos de contingência e, a existirem, se estão a ser cumpridos ou não. Assim, no nosso entender, o trabalho anunciado pela Segurança Social peca por tardio. Mas será crucial para dar a conhecer a verdadeira realidade, de forma a articular as sinergias e a facilitar o trabalho e a atuação das entidades no terreno junto da população mais vulnerável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pela dimensão e sensibilidade, esta é uma matéria que não pode nem deve ser ignorada. O Estado e o Parlamento não podem continuar a fingir que a problemática dos lares ilegais não existe, até porque a capacidade disponível ao nível das respostas ERP, estruturas residenciais para pessoas idosas, não seriam em número suficiente para acolher todas estas situações decorrentes de um encerramento imediato da totalidade ou da parte destas unidades. Importa definir e acompanhar uma sistematização das ações a desenvolver após o conhecimento atualizado da realidade destes lares e atuar encontrando as respostas mais adequadas, salvaguardando e protegendo a população idosa e mais vulnerável. Assim, é fundamental que o Governo analise a possibilidade de flexibilização de algumas normas e limitações existentes na organização e funcionamento dos lares de idosos, de forma a alargar a sua oferta, capacidade, observando sempre, sempre as exigências de qualidade desta resposta. E, portanto, o PSD, numa atitude colaborativa, vem recomendar ao Governo um conjunto de 6 medidas, com vista ao levantamento, à identificação, que passa pela definição e sistematização da estratégia e ações no terreno, e pela criação de um instrumento financeiro de apoio às alterações que venham a ser necessárias por via da reconversão e legalização dos lares em situação irregular ou ilegal. Senhoras e senhores deputados, para concluir, reafirmar a urgência do levantamento anunciado pela Segurança Social. Dizer que o Parlamento não pode continuar a ignorar a problemática dos lares ilegais por 2 fatores, pela dimensão e pela sensibilidade da matéria hoje em discussão. Assim, esperamos que o Parlamento tenha a capacidade de se unir em torno de uma matéria tão importante para os nossos idosos. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aquela que é a falta de informação e diagnóstico sobre os lares em situação ilegal ou em situação de irregularidade em Portugal, desde logo deve levar-nos a refletir sobre as razões que estão na base da existência de respostas sociais feridas de legalidade ou que funcionam com irregularidades. Sabemos que não existem respostas sociais públicas para todas as pessoas idosas, que muitas das respostas que existem praticam preços que só são acessíveis a alguns, que muitas famílias não têm, por imposição de horários e de responsabilidades laborais, capacidade para assegurar os cuidados aos seus familiares mais idosos. Sabemos também da negligência e da violência sobre os idosos, aspecto este que devemos combater também. Face a estes problemas, surgem respostas fora do cardápio de entidades legalmente reconhecidas e regularizadas. Para além do levantamento e identificação dos lares em situação ilegal ou irregular, entendemos, Senhora Deputada, que é preciso ir mais longe. A partir de um diagnóstico nacional, implementar a criação de um conjunto diversificado e abrangente de respostas que têm de ir para além das já tipificadas, que sejam mais ajustadas às diferentes condições e necessidades dos nossos séniores. É preciso garantir que todas as pessoas possam encontrar a resposta social que mais se adequa àquelas que são as suas necessidades, sejam elas lares, seja apoio domiciliário, sejam residências séniores, sejam apoio dos cuidadores informais ou outras. De facto, a atual crise sanitária trouxe desafios muito difíceis que só podem ser superados com capacidade de comunicação do Governo com os profissionais que se encontram no terreno, com mobilização dos recursos, garantindo o seu apoio e reforço, com mensagens claras e coerentes, com acompanhamento nas dificuldades e proximidade na identificação das soluções. Lembramos que a Rede Nacional de Brigadas de Intervenção Rápida, que devia ter sido definida pelo Governo no início desta crise, foi tardiamente anunciada, estando previsto o seu funcionamento a partir do dia 2, mas com menos 61 profissionais do que havia sido anunciado. Menos enfermeiros, menos ajudantes de ação direta, menos médicos e enfermeiros não presenciais em regime de prevenção. Falta ainda saber em que ponto está a execução do protocolo assinado a 4 de setembro deste ano entre o Ministério do Trabalho, o Instituto de Segurança Social e a Cruz Vermelha, se vão ser assegurados os efetivos que estavam previstos para a contenção e estabilização de surtos em estruturas residenciais para pessoas idosas e lares residenciais. Aliás, lembramos que a 26 de setembro a coordenadora responsável da Cruz Vermelha Portuguesa ainda não sabia quantas pessoas tinham sido contratadas. Senhoras e senhores deputados, hoje comemora-se o Dia Internacional da Pessoa Idosa e, portanto, esperamos que seja também o dia de viragem para tratar com a dignidade necessária as pessoas idosas no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Discutimos hoje a questão dos lares e a proposta que visa identificar e resolver estes problemas. Há poucos dias todos ouvimos a Sra. Diretora-Geral de Saúde dizer que os próprios números eram contraditórios em matéria do número de surtos que existem em lares, das condições de fiscalização que existem para esses mesmos lares. Ouvimos o Governo prometer-nos que as brigadas seriam a grande solução para o problema dos lares. E o que tivemos, alguns dias depois, foi que afinal o número de membros dessas brigadas era muito inferior àqueles que tinha sido prometido e o número de casos resolvidos muito menor do que aquele que tinha sido ambicionado. Que o número de inspectores e de casos de inspeção tinha diminuído. Pior, tivemos a ordem dos médicos a dizer que os casos dos lares eram gravíssimos e que a DGS não tinha feito tudo o que podia para acompanhar estas situações. É neste ponto que chegamos a esta discussão, ao facto de o Partido Socialista e de o Governo terem prometido resolver o problema dos lares e o deixarem como uma das maiores vergonhas que Portugal tem passado em matéria de luta contra a Covid. Temos os idosos completamente abandonados à sua sorte, sem nenhum plano que permita identificar... Vou terminar, Sr. Presidente. Que sem nenhum plano que permita condicionar pelo menos e permitir que fossem ou sejam visitados. E temos, continuamos a ter, um problema enorme de fiscalização num dos maiores escândalos de saúde pública em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O bem-estar dos nossos idosos é uma preocupação constante do Partido Socialista e do Governo.